né? Hoje é dia 10 de janeiro de 2015, chegado. Quando eu comecei essa parte do livro, esse capítulo, eu falei, vai demorar eternidade, né? Foi curta demais. Eu estou devendo um escrito da última, mas eu vou fazer as duas e mando depois, até o próximo mês. Como o mês seguinte vai ser a Lília que vai falar sobre Jesus, né? Aí depois o próximo mês o Silvio vai falar Mensageiro de Catapa, aí o outro sobre, que vai falar sobre a vida de Oswaldo Polidoro. Aí eu espero novas pessoas, como Débora, como Zoroastro, né? Para Jesus. Não. Ela vai falar sobre Jesus e vai fazer um link com os 10 mandamentos, que ele veio para viver os 10 mandamentos e no dia do Pai. Tá?
Não
tem problema nenhum, sabe por quê? Primeiro porque a gente está falando sobre o capítulo 13 do livro. Se você vê, são pedacinhos, né? Então tem escritos e a gente vai comentar sobre o assunto, né? E o próximo, né, que vai ser o começo, meio e fim, um dia só, né? O único que eu não sei se nós vamos conseguir fazer numa única vai ser a São Oswaldo, porque tem muitas vidas e ainda o Sony, por isso que o de maio eu não vou marcar para ninguém aí, né? Porque a gente vai ver a quantidade de informação que vai ter de passar, se vai precisar de duas ou uma, né? Mas não tem problema algum, não. O importante é assim, porque a gente entende, assim, a gente lê, cada um entende alguma coisa, mas quando a gente está numa discussão e vai se trocando ideias, a gente vai aprendendo mais, porque tem muita informação ali que a gente não consegue captar. Né?
Papai.
96. Nós estamos na 96, que nós vamos falar absurdo, que vai ser o primeiro. Então vamos ligar a Deus, fechar os olhos, vamos ligar a Deus, ao Espírito Sagrado de tudo e de todos. Vamos pedir a Deus bastante discernimento, bastante instrução para fazer esse bom trabalho de hoje. Se der um livro, tem aqui, tá? Ah, depois é só um pouquinho. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, que eles acolhendo as mais diversas esferas do nosso universo. Vamos nos ligar aos trabalhadores aqui do planeta, que trabalham com o Deus do mundo, a nossa vida divina, corpo de médica, socorrista, velhos, índios e desabantes. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de trabalho. Esperando que as palestras deste ano elas realmente possam produzir bem. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. Eu vou fazer uma oração e aí nós vamos fazer uma rodada de mediunidade. O despertar da alma. Centelha divina de Deus emanada, feita para a luz. que o inconsciente parte de uma glória. Trabalha, progride, caminha e avança, porque Jesus não é esperar poder, esperando a vitória. Trabalho não é dor, ciência não é praga ou maldição, virtude não é lamento, não é tormenta. E aquele que a lei de Deus vive, Deus tem bênção, porque o amor é a arma e o mal a proteção. Se nos rincões embrionários o automatismo te dominava e nos intermediários o instinto te regia, agora que és consciente, inteligente e culta, sai da lava. Honra a divina paternidade, a sacra essência, que é a Pia, que desde remotíssimos tempos profetizava a palavra de Deus, a revelação que nem assim te queria. Essa poesia do seu Oswaldo, eu acho ela muito bonita. Porque ela mostra que nós saímos de Deus emanados, né? E primeiro somos inconscientes e partimos do bem. Enquanto inconscientes, nós seguimos o caminho reto, porque ele nos fala. Aí ele fala, né, que não existe praga ou maldição em querer saber da ciência, em querer fazer um bom trabalho, em querer ser um virtuoso. E eles avisam, né, que viver a lei de Deus é o que vai dar a bênção, né, que nós vamos ser benditos. E também que o amor afugenta qualquer tormenta. Agora, o que eu acho muito bonito é isso. Nos impõe milionários o automatismo de dominado. Quando é o milionário de impõe? É quando a gente ainda é poeira, é luz, é gás, vapor, poeira cósmica, pedra. Isso é só automatismo. Quanto tempo a gente vai ficar com uma planta, com uma árvore, quantos milhares de anos nós vamos ser uma pedra, né? Isso é um automatismo que vai dominando, mas isso é para aprender a começar lentamente a sentir o que é a matéria. E nos intermediários, o instinto te regia. O que é o intermediário? É um animal que ele está andando, mas ele não tem consciência. Ele tem instinto. Se ele morde alguém, ele morde para se defender. Né? Ele tem medo. E ele só mata. E é tão perfeito que o animal só mata para se alimentar ou se defender. Ele jamais ataca para roubar alguma coisa, né? Coisa que nós passamos por isso e, não, e aí desaprendemos. E agora que nós somos conscientes, nós temos que usar nossa inteligência, nossa cultura, nós temos que sair da lava, né? É isso que ele está pedindo. Então é muito bonito essa poesia, porque como as outras, de vivir, oração ao Espírito Sagrado, poesia a Deus, eles ensinam a você a sair desde lá, pequenininho, vai crescendo e pede para que a gente evolua. E infelizmente a gente não evolui, né? Essa humanidade quer um matar o outro, acham que podem mais e assim por diante. Vamos agora a uma rodada de mediunidade para ver como está o ambiente. Começando aqui pelo sol.
Graças a Deus, o grupo que eu saiu no espelho da frente e olhava para essa frente do mar, para essa palestra. Sua volta e volta, muito longe, tinha milhares de pessoas ouvindo e estava esperando muito a nossa conferência. Da
com a sua presença, com a sua presença, com a sua presença. Com a graça de Deus, realmente, eu também tenho que dizer que eu tenho muito de paz. E a energia que eu vejo hoje é como se eu estivesse voltando da terra, meio que começando a emanar as energias. Thank you.
Parece que você vai explodir Por isso que espíritos contra a extinção, desencarnados, não têm esse merecimento, eles não conseguem, porque eles ficam loucos. A energia é tão grande, a vibração é tão grande, que o espírito se sente assim totalmente, ele não consegue ficar louco. Então, para aí, existe um trabalho todo específico para eles irem para ver por algum merecimento de lá. Nós, encarnados, como nós temos a carne que joga esse material ectoplasmático que a gente tem, então é mais rápido a gente passeia, eles mostram para a gente esses lugares que a gente consegue. Mas desencarnado não, seu peso específico é aquele, você vai ficar no terceiro, vai ficar no quarto, vai ficar lá na submicrona. Não dá para passear. Isso é importante entender. E essas bibliotecas, você não vê o livro, você sente a energia dele, ele vem todo, porque do outro lado, quanto mais evoluído, é forma pensamento, não existe a fala. Então, aqui a gente tem não sei quantas, tem línguas, não sei quantas línguas diferentes. Lá não existe isso, porque não é a língua, é o pensamento que manda. Então você vai, você vê e você recebe toda a informação do livro. E aí você recebe a informação, agora você vai compreender conforme o seu tamanho espiritual. Não é porque você recebeu a informação que você compreendeu tudo, tá? Aí depende de cada um e do nível que cada um tem. Então isso que é importante, né? A gente entender essas coisas como funcionam. Na espiritualidade, tudo funciona como um reloginho. Todas as engrenagens totalmente interligadas funcionam perfeitamente. E o que ele captou é exato. A gente recebe a informação de lá. A gente está lendo, não sei o quê, mas as informações que a gente recebe é a espiritualidade que dá. Né? Isso que é bastante importante. Mas isso para quê? Para a gente conseguir entender e compreender cada vez mais, a gente tem que estudar. Se a gente não se preparar, fica difícil.
Então, eu vou engraçar para a criança, eu estou insistindo, né? Eu pegava o livro e falava a mão, para captar e entender, não estava de ler. E até entender, eu achei que ele demorou. Mas peraí, tudo que eu não estou entendendo.
Como os professores, né, na faculdade falavam, não vai adiantar que não vai entrar no lugar solo, a filosofia e o material. Então, né, a gente tem que estudar, não tem jeito. Mas, do outro lado, a gente consegue desse matéria é matéria. Então, vamos ao absurdo. A gente deu até eficiência. Lembrem? Então eu vou ler. É absurdo dogmatizar nas verdades reveladas, mas é sábio viver para as verdades em contínua revelação. Naquelas falam os dogmáticos e formalistas, aqueles que exploram os simplórios, que pensam que Deus acabou no passado, quando enviou mestres iniciados, profetas, o Cristo modelo, etc. Mas, nas verdades, em contínua revelação, confiam por serem inteligentes e honestos aqueles que vivem para desabrochar em si mesmo a verdade, o amor e a virtude. A criação é viva, una, vibrante, contínua, progressiva e perfectível. Quando todos souberem pensar com inteligência e honestidade, a praga clérico-farisaica terminará e a humanidade andará mais depressa com a perfeição crística. Se o anjo, espírito ou alma, de nome Gabriel, comunicou-se com Zacarias para anunciar que ele seria o pai do precursor, porque isso é fenômeno comum na criação. Quem quiser reconhecer isso, procure nas 11 Bíblias da Humanidade e verá que as verdades espíritas lá se encontram. E se forem procurá-las nos infinitos mundos de humanidade, lá as acharão, como acontecimentos normais, porque as leis são eternas, perfeitas e imutáveis. Se Maria conversou com o mesmo Gabriel, se os magos ou iniciados viram legiões de anjos, espíritos ou almas, se José, avisado por sonho, fugiu com Maria e o menino, se Jesus tinha os anjos ele sujou algo. Subindo e descendo sobre ele, se notem bem, todas essas coisas aconteceram. É porque pertencem ao rol das verdades comuns da criação de Deus. Ser cristão é imitar o Cristo divino modelo. Bom, aqui, na realidade, ele está colocando o que a gente percebeu, parar para pensar, é um absurdo a gente ver o que acontece. O Papa é um santo homem, não foi concebido por nenhum dom do Espírito Santo, mas para eles é de Deus. Mas como pode ser de Deus uma coisa que não aceita aquilo que Jesus fez, a encarnação dele inteira? Os apóstolos fizeram a encarnação dele inteira. João Batista fez a encarnação inteira, que é praticar os dons do Espírito Santo. Então, não é só o fato. O judaísmo matou Jesus por causa disso. O islamismo mata por causa disso, que não aceita. O catolicismo cansou de matar gente por causa disso. Os protestantes mataram por causa disso.
Morreram
por causa disso. Quer dizer, tudo isso que a gente vê no planeta hoje é um reflexo desses 2000 anos de absurdos que fizeram. 1800 anos, né? Vamos ser mais bonzinhos. 1800 anos de absurdo que fizeram na Idade Média, no Renascimento. É um absurdo que aconteceu. Então, eles quebraram tudo aquilo que a espiritualidade tanto fez para mostrar e colocar aberto. O que Moisés, porque na realidade, o que Moisés fazia na época do deserto, que era as reuniões espíritas, que eram chamadas 70 anciões, e eles, tudo era direcionado pela espiritualidade. O que eles faziam, o que eles não faziam, era pela espiritualidade. Os rabinos da época, os escribas, mudaram aquilo. Aí eles se fecharam nos templos essênios para poder aprender, para poder perpetuar esse conhecimento e não se perder. Os católicos, né, a Igreja Católica foi mais eficaz, porque ela pegou e quem aparecia com mediunidade, ela cortava. Ou se dizia santo, porque trabalhava em prol da Igreja, ou ela tacava fogo, porque não tinha lugar para colocar tanto fogo, então ela já tacava fogo mesmo, era mais rápido, né? Então a gente tem que entender que esse absurdo que nós vivemos hoje é graças a toda essa intolerância, todo esse erro, tudo isso que foi feito durante esses 1800 anos. Então hoje nós temos o quê? Pessoas matando por ideologias porque não pensam igual, pessoas, guerras absurdas, claro, por causa de petróleo, por causa de terra, por causa disso ou daquilo, pelas coisas mais bestas, né? Muitas vezes coisas bestas que poderia ser resolvido num acordo, cedendo um e outro. E não, se matam porque não voltam para casa. Então, essas coisas, fora todas essas drogas, fora tudo isso, esses erros e essa mudança de valores. Porque aqui eles pedem que a gente siga o caminho da verdade, da virtude e da revelação. Quando a gente olha e segue esse caminho, a beleza não é aquela carinha bonitinha, aquele corpo escultural e aquelas roupas que está mostrando tudo sem mostrar nada, né? A beleza é o que tem dentro. É o sorriso da pessoa, é o olhar da pessoa, é a atitude da pessoa, é o que ela faz perante os outros. E tudo isso foi perdido. Isso não tem mais valor. Por isso que é um absurdo. Porque se tivesse valor, se as pessoas tivessem mais valor ao ser humano, a olhar as pessoas e falar, poxa, que coisa bonita que você dá, que trabalho lindo que você faz. Isso é importante. Não, isso não é importante. Agora, se você tem uma bela conta no banco, você pode sacanear, você pode roubar, você pode pisar, você pode fazer o que você quiser. Se você tem poder, se você é um político, almoço da minha amiga,
hábito.
Se você é um político, você pode. Você está roubando, você tá roubando a merenda escolar da criança, te roubando os remédios e medicamentos, a pessoa vai morrer. Eles não entendem que eles vão responder, que eles... Se uma pessoa desencarnar por causa da falta daquele remédio, por falta daquela manutenção que ele roubou o dinheiro, a responsabilidade é dele. E eles não entendem isso. E muitos ainda se dizem crentes, acreditam em Deus, nas mais diversas religiões, e acham que está certo. E não está certo. Entendeu? Então, os conceitos, infelizmente, foram todos adulterados. Se a gente parar para pensar com todos os desdobramentos, é terrível. É terrível. Por isso que, olha, a verdade em contínua revelação é porque cada vez que ela passa a verdade e falar isso, falar um termo, você vai entender um pouquinho mais. Você vai compreender um pouquinho mais. E você compreendendo um pouquinho mais, você está se elevando mais e está sendo mais responsável. E quanto mais responsável for, você vai fazer a coisa certa. Você vai perceber detalhes que você não perceberia. Porque hoje, como hoje, do jeito que está o planeta, nós desvelamos muito, porque a gente não enxerga determinadas coisas. Nós não somos. Mas a gente está tão acostumado a ir no piloto automático em determinadas atitudes e ações que a gente não enxerga. E a gente erra. Então, até isso, claro, nós temos responsabilidade. Mas aqueles que nos tiraram o poder de querer ou não fazer o certo, também têm responsabilidade. É muito mais profundo que a gente possa imaginar. Então, quando a gente fica passeando com objetos, fazendo sinal da cruz, usando cruz, falando que acendeu vela para espírito, eu fico muito chateada, porque a gente está vendendo uma ideia, vendendo uma coisa que fez muito mal para a humanidade. Claro que nós fomos.
Nós estamos fazendo
isso
agora,
então. Mas você faz e você tem o que você merece.
Aí sabe
que o povo
me conforma?
Pô, fala,
claro.
Cada
um tem um nível de...
Claro.
Né? Por isso que eu falo assim, bom, mas
Deus
eu não
estou
mais...
Você não está mais naquele. Exato, mas nós evoluímos. Nós aprendemos. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Se você nasceu dentro de uma condição, eu sou católica, judia, não sei, e você percebeu e deu um pulo. Você entendeu? Você está político, então você já deu uma evolução. Agora tem muitos que vêm e você percebe que não entendem nada. E que continua, vem para cá, vai na igreja católica, vai na Umbanda, vai dar comida para santo, acende vela nas 7 dias e assim por diante. Então, você pode matar essa pessoa? Não pode, você faz a sua parte, entendeu? Mas nós todos já fizemos muitos erros, já erramos muito. E agora, e acertamos também, mesmo dentro dessas instituições, existem espíritos maravilhosos, que fizeram trabalho lindo. Eu sempre coloco Madre Teresa de Calcutá, imagina, né? O Gandhi, né? Espíritos que fizeram trabalho assim, que mudaram. Gandhi mostrou como você pode fazer uma revolução sem pôr uma gota de sangue. Mas Teresa mostrou o amor incondicional. O Padre Pio lá, que se obrigou com a igreja, construiu um hospital maravilhoso no meio da África para as pessoas que não tinham condições. Quer dizer, então, cada um que podia fazer. Só que o seu avô também falava no outro lado. Ele preferia os inimigos declarados do que aqueles que se passavam por amigos e vendiam a ideia para um conceito errado, que é o da religião. Né? como nós temos hoje, um Papa que quer pôr as coisas no lugar, dentro do conceito da Igreja Católica, está chamando muita gente de novo para essa igreja para errar. Né? Ele fala de amor, mas ele também, mas ele não ressarce tudo aquilo que ele fez. Ele, o que ele representa, né? A instituição que ele representa, a igreja. Entendeu? Então ele acaba levando as pessoas para o conceito errado. É errado você, porque existe uma intolerância à espiritualidade. Né? Para eles isso é coisa do demônio mesmo.
Né?
Mas
não
é um
cubinho fechado, né?
É, foi?
Na verdade,
né, eles
falam
de
demônio
para morrer.
E ele
é coisa do cubinho
fechado.
É, não, agora eles vão fazer exorcismo, ele vai permitir agora exorcismo de novo na igreja. Não, mas sabe para quem que eles vão exorcizar? É nós.
É nós.
É uma energia diferente. Agora você vai ver, mas eu não gosto de cheiro nem assim. Nunca gostei. Mas é uma coisa que não. Agora, se você vai aprender com aquela intenção, você está jogando para iluminar, que espírito você vai iluminar com aquele trequinho? Usa o sol, usa a luz do dia, usa a luz, a energia elétrica, né?
Eu acho que até atrai espíritos
mais. Não, isso lá. Pequena, então só vai trazer espíritos mais baixos. Seu anjo da guarda, você se liga fazendo uma boa oração, olhando na Deus, falando que eu quero me encontrar com o anjo da guarda. Aí ele fala com você. E quando a gente quer uma limpeza na nossa casa pesada, que a gente está carregada, não sei o quê, passa ao meio-dia, abre todas as janelas, começa a fazer oração dos três do zero e desce uma grande limpeza. Energia maior, a luz maior do que a do sol, no nosso sistema planetário não existe. E é isso que nós temos que usar. Então gastar dinheiro não, nem um centavo. Que é importante. Mas é, claro, eu só pincelei isso. Mas se a gente começar a perceber, é muito fundo, é muito profundo essas informações. E tudo isso que mudou. E como muda. É, e os conceitos errados que passam na televisão também, né? Esses conceitos que é só beleza, beleza, beleza. Não, eu fico 8 horas na academia malhando, porque eu preciso disso. E a hora que for velha, ela vai se matar, porque ela não tem mais nada para fazer, ela não vai conseguir mais, ela acabou com todas as juntas, não vai conseguir fazer nada. Que, sabe, são umas coisas que a gente fica muito assustada de ver, muito vazio, né? É muito vazio. Que a gente teria de começar a entender que existe alguma coisa a mais, né? Só que a hora que você fala...
Outra coisa que é muito verdadeira que você falou, é o entendimento do Ministério do Evangelho, a gente está falando muito agora, né? Já entendi muito o Evangelho do Evangelho.
É.
Então, a cada leitura que a gente faz, a gente tem um entendimento diferente, né?
Claro que a gente vai evoluindo, vai captando
isso.
Mas graças a Deus, porque isso significa que a gente está captando mais nuances e aprendendo e evoluindo. Por isso que quando a gente entrega o Evangelho Eterno, o Evangelho Eterno não é a continuação. É a continuação do trabalho do Kardec, né? Com os autoridades vai continuar e vai concluir. Mas essa parte. Então, o Evangelho Eterno, a gente fala que é um livro de cabeceira, que a gente sempre tem de olhar. E cada vez que a gente pegar um pedacinho, a gente vai, se a gente ler isso daqui um ano, com certeza a gente vai captar coisas muito mais interessantes. E é por isso que é importante. Então esse estudo é, é contínuo, é o eterno contínuo, né? Não, todos os livros, bom, agora o alerta, vamos continuar. Alerta, saber é muito importante, mas aplicar bem é muito mais ainda. Portanto, acima de fanatismos religiosistas, de grupos quaisquer, sobre pretextos quaisquer, o que convém é conhecer a verdade e produzir o bem. Porque Deus é Senhor de tudo e de todos, e jamais será escravo de tabelinhas inventadas por homens, para a defesa de suas panelinhas. Cresçam em espírito, vivam para as verdades fundamentais. Procurem herdar a terra dos futuros ciclos. Grandes, muito grandes abalos advirão antes da era da maturidade chegar. Mas os imitadores do Cristo tudo suportarão e alcançarão a justa vitória. Aqui o que eu acho mais interessante aqui é saber é importante, mas aplicar bem é muito mais. É difícil.
É,
porque saber a gente sabe, até de cor, exatamente. Mas a gente aplica. Tem coisa que a gente já consegue aplicar, mas tem muita coisa que a gente não percebe. Né? E no dia a dia, olhar o nosso irmão, olhar como irmão, né? Muitas vezes a gente olha como inimigo, a gente olha. E eu até entendo que às vezes você chega assim, você. Intimamente você sabe que aquela pessoa te prejudicou. Não nessa encarnação e outra. Quem tem sensibilidade percebe isso. Né? Pô, esse. Aí você, às vezes você pensa, mas é difícil, gente. É difícil. Por isso a lei do esquecimento. É por isso a lei do esquecimento. Porque senão, do jeito que nós somos, ah, você me matou. Na espada. E eu te roubei, não sei o quê. Né? Aí a gente se encontra. Ela vai olhar pra mim, ela vai ela tem cara de lado. Eu falei, ela tem cara de assassino. Aí eu descubro, eu lembro, ai, como doeu aquela faca dela. Ai, foi tanta falta que ela me roubou. Sabe? A gente não vai harmonizar nunca. A gente vai entrar no processo de novo de briga, de raiva, de ódio. Se eu não sei, eu posso até, ai, ela tem uma cara de assassina, mas é coisa da minha cabeça. E ela não é ladra, mas não tem, ela não é ladra, nada, não sei o quê. Então isso se acaba sendo mais tolerante. Né? Então a lei do esquecimento é muito importante. Nós hoje temos muito, assim, a gente vê pessoas, ai, meu filho me odeia, meu filho só luta contra mim, ele só me ataca. A gente sabe que no passado foram grandes inimigos. Eles vieram juntos para tentar superar essa dor através do amor, dos laços familiares. Muitas vezes conseguem, mas muitas vezes a emenda sai pior que o soneto. Aí eles vão ter de voltar outras e outras vezes para resolver isso. Então, as coisas acontecem na medida que a gente está preparado. Então, quando a gente já está um pouco mais preparado, a gente até sabe das informações. Eu estava dirigindo alguns anos atrás em São Paulo, chegou uma moça. Eu olhei para a cara dela e falei, essa daí foi minha procuradora. Uma das vezes que eu fui churrasquinho. Aí, ela sentou e comentou com a outra, que depois a outra ia falar para mim assim. Ela é muito bruxa, meu Deus.
Por que será, né?
Entendeu? Então, mas tudo bem. Já, pra mim, é claro, eu senti um mal-estar na hora, mas depois passou. Mas você vê que a atitude dela, ela tá indo numa casa espírita e olhou e falou, é muito bruxa, mas não no sentido de bruxa que a gente fala, mas no sentido assim pejorativo da coisa, né? É, porque era assim que ela me enxergou quando ela me viu agora, da mesma forma que ela, daquela vez. É interessante isso. Não, e depois você esperou.
Eu não falo desse jeito, como você fala. Eu falo assim, meu corpo não bateu com o pé.
Exato, também, a mesma coisa, né? Né?
Eu falo que eu não gosto de uma pessoa, quando eu acho que a pessoa não
bateu com o pé. Mas, é, mas você não sabe por quê.
É.
Né?
É. Mas é, tem pessoas que já se...
Eu faço direito.
Só que o pensamento é que faz você a encarnação para você pagar.
Sim, mas na realidade a gente tem de entender que a gente tem de fazer o bem sempre. Tá? Seja alertando, seja dando uma bronquinha, seja sendo um exemplo, sabe? Seja sendo amigo, a gente tem que fazer o bem. Quando a gente produz o bem, a gente está fazendo assim, uma energia positiva trabalhar e melhora muito. E a gente acaba pensando, o nosso pensamento é poderoso. Aí a gente já começa a pensar negativo, 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 negativo. Você começa a dar focada, começa a ter problema, se machucar.
É bem assim, pode reparar.
Sabe? Então, se você começa, vem aquela energia negativa, nossa, a pessoa vai me ferrar, porque você começa a pensar em beijão, vamos jogar luz, vamos melhorar, não sei o quê. Uma que o caminho abre, outra que você começa a enxergar, mesmo que vem, que você sabe que vem o fumo grosso, você já começa a perceber o caminho que você pode seguir para minimizar, né? Essa lucidez. Então, estar alerta é estar alerta consigo mesmo, vivendo os 10 mandamentos, estar alerta ao redor, não deixando que essa negatividade chegue e você fica querendo matar 10. Porque essa energia volta para você. E quando a gente começa a ficar muito nervosa, né? Além dessa energia voltar, você começa a machucar as células do seu organismo. E você sabe que nós temos células boas e células más dentro. Bem menos más, bem menos a quantidade as más e mais as boas. Mas, se a gente faz isso, a gente consegue reverter. A gente tem a capacidade de gerar um câncer do dia para a noite, um tumor do dia para a noite, um AVC no instante seguinte, entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Claro que ninguém vai passar por situações que não deveriam passar. Tem situações que a gente vai ter que passar, mas tem situações, doenças, que a gente poderia ter evitado na casa. E se a gente não evita, aí além disso, se a gente não estar alerta, não estar produzindo bem, a gente ganha um karma negativo, porque a gente pensou errado e vai sair da carne antes do tempo. É o Yamakara. É violento o negócio. Entendeu? É muito profundo. É, mas você tem que tentar de novo, minha amiga. Você não pode ser a sogra, a sogra.
Não, mas a minha não é sogra, é cunhada, é irmã, nossa, é duro carregar a família aqui, tá?
É, claro, é duro.
Então, a gente, a captura da família, a gente carrega a família aqui.
É. Não é fácil, é fácil.
A gente fazer
também. Exatamente, é ação e reação.
Você está dizendo aqui, às vezes o mar também tem um outro corpo só, mas você procura, a gente sempre procura estar assim, mais perto do que é, aceitar mais do que é.
Claro.
Mas para que as pessoas sabem de rotura. Não, ó, fulano vai, fulano só sente tudo. Aí
talvez você já ia ruim a vida.
Não, mas aí sabe o que acontece? Tudo que carrega, você é a primeira da família,
sabe?
O problema é esse.
Quando você não trabalha, você não faz nada, então você tem que saber tudo. Então você tem que saber tudo, você tem que falar e correr atrás de tudo.
Feliz é quem procura a verdade pelo gosto da verdade, fora de interesses subalternos quaisquer, pelo fato de saber que mais horas ou menos horas terá que deixar o plano carnal para responder pelas suas obras perante a justiça divina. Cantar hinos de louvor, proferir longos discursos, inventar simulações e sacramentos, ler constantemente textos bíblicos, realizar sessões espíritas, ler mensagens mediúnicas, conhecer de Deus, das leis, do Espírito, etc., do mais que for possível, tudo isso, repetindo, não garante regalias celestiais a quem quer que seja. Quem garante regalias celestiais é o amar uns aos outros. Essa realidade não se escraviza a bandeirolas religiosistas quaisquer. A todos os segundos, a porta do mundo espiritual, recém-chegada na casa, em grande quantidade de irmãos, eles se apresentam
pecam e se julgam especiais perante Deus por terem tido esta ou aquela filiação religiosa ou sectária, por terem conhecido filosofias, iniciações, ciências teológicas, etc. Chegam a reclamar aos bravos os seus pretensos direitos adquiridos. Mas a justiça divina, por ser divina, não apenas considera as boas obras praticadas, o amor dinamizado em termos de bondade, e os avisa sobre as novas oportunidades que o céu lhes concederá, para que voltem ao plano carnal, onde terão possibilidade de saber, pensar, sentir e agir como quem realmente deseja vir a ser espírito e verdade. Este é bem grande esse trecho. Então, fazer a verdade pelo simples fato do prazer de fazer a verdade é tudo. Um amor. E a gente sempre fala aqui, não é porque é espírita, porque é divinista, que já tem o reino do céu. O reino do céu é dado àqueles que merecem. Seja católico, judeus, árabe, protestante, qualquer um, candomblé, budista, hinduísta, xiquirista, o que quiser. Se praticar a verdade, se fazer o bem, não é a religião.
É religião.
Agora, tem com atitude. Agora, essa pessoa que vai e dentro começa a lutar contra a verdade, porque acredita naquilo que está na matéria, aí começa a ter problema. Quando uma pessoa sai da carne e ela tem uma alma que está com uma boa vibração, depois que ela acordar do outro lado, ela vai ser recolhida independente desde que sempre ela praticou. E se praticou, porque tem muitos que dizem ateu que fazem coisas lindas também.
A pergunta que falou desse recolhimento, nós perguntar uma dúvida.
Claro.
Por exemplo, uma pessoa que tem bom dispor das coisas, como você acabou de falar, eu não vejo, eu não sei ainda, esse intermeio, por exemplo. Eu vejo já a pessoa já no local, já bem atendida, às vezes no local de nada, às vezes nem tanto, mas sempre no local.
Às vezes a
pessoa. Mas ela precisa passar, essa pessoa que se engana quando recolhida, assim, que teve boas atitudes, ela precisa passar pelo umbral todo para chegar lá, ou ela já é levada diretamente?
É pensamento, não passa, você não tem, você não vai andar. Por exemplo, se você vê alguns livros, aí mostra que a pessoa...
Passa por um estágio antes, sei lá.
O nosso lar se mostra também, aquela parte. Mas por quê? Ele saiu e foi lá para baixo.
Sim.
Aí ele se concentrou lá embaixo. Aí ele viu uma luzinha longe quando ele começou a... Aí ele foi andando com muito sofrimento, chegou na primeira casa de atendimento. E daí ele teve que caminhar outro tanto, ele atravessou literalmente todo o braço para chegar no nosso lar. Agora, uma pessoa que já tem merecimento para chegar direto no nosso lar, já ficar no Dubai ou com um lugar superior, ele vai direto. Mas isso não quer dizer que desencarnou e foi bom. Porque normalmente esse espírito, quando desencarna, ele fica um tempinho, às vezes até meses, dormindo e próximo ao corpo. Nós demoramos. O espírito, quando vem para a carne, ele vai, ele começa tudo. Aí, ele vai ter a diminuição até voltar a ser criança, que é essa parte que começa o trabalho. Primeiro, ele é todo preparado do que ele tem de fazer na Terra. Né? Então, ele é preparado para a missão que ele tem. Se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser médico, se ele vai ser pedreiro, se ele vai ser cientista, ele é preparado do outro lado. Aí depois é feita toda a diminuição para virar uma criança. Né? Todo conhecimento fica ali guardadinho, mas fica bem escondidinho. e vai, e aí, aí quando você já está criança, já está ali naqueles berçários do céu, aí a mulher engravida. 9 meses, ele fica entre lá e cá. Primeiro ano, mais lá do que aqui. Quando você desencarna, você está muito preso à casa. Então, se a, principalmente a pessoa tem merecimento, se eu fosse algumas semanas, ela vai, mas ela continua dormindo, eles não acordam. Porque se acorda, a pessoa vai voltar.
Mesmo que tenha um merecimento, sabe?
Sim, mas há pouco tem conhecimento que desencarna e se liberta. A grande maioria tem preocupação. Preocupação com a família, os entes queridos, como é que estão sofrendo, como é que estão se virando, estão passando fome, estão passando necessidade. Então, a melhor coisa para não dar, se você não jogar tanta energia e ela depois vai responder por essa energia, ela dorme.
Então,
antes
você
perde
um pouco, as coisas ficam muito mais lentas. O que segura muito. Eu não tive experiência agora, posso sair, se não tem,
é uma pedra, mas tem espíritos que conseguem se libertar bem, né? Mas os outros são, então isso é uma proteção até, é uma, mas aí você vai direto para o teu ponto, que é teu, a sua vibração, em função da vibração que você tem. Tá? Então, quando a gente fala mais uns aos outros, não é assim, ai queridinho, não sei o que, você está sempre certo, meu filhinho é o rei, eu amo minha mãe incondicionalmente, vejo que ela é uma megera e faz as coisas erradas. Amar uns aos outros é respeitar os outros, mas também mostrar que aquilo não está certo, que você não gostou dessa atitude. É ser coerente e ser correto. Porque se você permitir tudo, você não está amando só. Você pode estar amando essa pessoa errada, ensinando errado, mas essa pessoa está prejudicando outras pessoas. Então você não está amando. Então você vai responder por isso. É difícil esse termo amado. As pessoas confundem o significado do amor. O amor, muitas vezes, tem que ser enérgico. Tem que ser duro. Porque tem pessoa que não pode aceitar com um carinhozinho. Outras vezes, o amor tem que ser com inteligência de explicando, professor mesmo. Né? Outras vezes, você vai conseguir mostrando, vivendo, sendo um grande exemplo. É muito difícil. Com os filhos é muito difícil. É, hoje em dia, criar filho é muito difícil, porque tudo está mostrando errado. Você vê na TV é um negócio, né? Para eles, amor é sexo, né? Então, né, hoje com uma, amanhã com outro, eu casei com ela, gostei, criei com esse plano, com o cabelo branco, e assim por diante. Então, né? E amor é aquele, a pessoa é o que te convém. E não é verdade, não é o que te convém. O amor, é a instrução dos 10 mandamentos, é o respeito, é mostrar como se deve agir, como se deve, é dar bronca no momento oportuno. Né? Então, hoje em dia, a gente está numa vida de sinuca mesmo. Né? As pessoas, você faz o certo e é mal compreendido. Você fala e não, ela é chata, ela é metida. Né? Não está entendendo. Agora você, e você também sabe que se você passar a mão naquilo que está errado, você também está sendo cúmplice. Você é um conivente. Né? E hoje, realmente, o que ela você falou é perfeito. Cuidar de filho, criar filho, ensinar filho é difícil. Aqui no Brasil, nós temos uma atitude de pacificação, né? De amor, não há guerra, a gente não tem muito, nós somos mais mansos nesse sentido, nós somos mais mansos. Aí a gente vai em situações nos Estados Unidos, que na eles estão jogando aquela informação. Não, você tem que separar a guerra para defender os ideais americanos, para defender o modo de vida americano. Então eles ensinam a guerra. Aquele que foi para a guerra são os nossos heróis. É, esse patriotismo, não, é totalmente deturpado, né? Então, é os nossos heróis. Eles têm valores bonitos, eles respeitam o próximo, respeitam o consumidor, respeitam coisas que aqui nós não respeitamos, que devemos respeitar. Porém, esse outro lado é terrível. Na Europa, tem esse outro lado também, que como eles passaram sofrendo na carne das guerras, eles são totalmente com aversão de guerra. Mas eles têm lá o negócio da igreja, eles têm o... Outro dia a Débora veio me falar, né? Como é que aqui a Terra do Futuro fica nessa situação. Mas realmente, está deturpado. Porém, as coisas estão entrando, vão entrar no eixo de uma forma ou de outra. Pelo menos eu oro muito por isso, porque se nós somos a Terra do Futuro, aceita, nós vivemos bem em comunidade. Se dizer assim, você está numa 25 de março, tem um árabe, tem um judeu, tem um católico, protestante, cada um tem sua lojinha ali, faz seu negocinho.
E outra coisa, eles vão passar no teto do Cristo do mundo,
né? Exatamente. Então, existe coisas que não existe essa segregação que você vê muito lá fora. Então, isso já é um grande passo, só que nós temos de melhorar. Infelizmente, a nossa moral, né? Esse costume de estar muito assim, de levar vantagem.
É muito feio.
Muito feio. Isso foi uma coisa assim que você sabe que espiritualmente falando, quando teve aquela propaganda, vamos levar vantagem do gesto, além que tanto virou lei do gesto, ficou pesadíssimo. O seu Oswaldo, ele falou assim, que esse moço carregou os troncos, vai carregar por tanto tempo esse estigma, né? Essa energia não é brincadeira. As pessoas não têm ideia de que uma palavrinha errada que vai gerando e vai reverberando, e tudo que for feito errado em função disso, cai para você. É muito, tem responsabilidade, é muito profundo. Né? Então, isso tudo a gente tem que maturar, mas isso vai mudar. Porque o Brasil é a terra do futuro. É aqui que vai voltar a ser o baluarte dessa verdade, dessa consciência. Né? Por isso que praticamente o hemisfério do norte vai acabar. Né? Vai ter, isso não é só nós que vemos, outros identes das mais diversas linhas sabem disso. Vai ser um lugar muito. E o sul vai ter uma carga negativa muito grande, porque se o norte só vai sobrar a metade, então nós vamos ter uma carga. Em função disso, e muitas pessoas que têm uma moral grande vão ter de vir para cá, nós vamos ter de recebê-los. E eles vão começar a nos ajudar também. E muitos desses espíritos vão encarnar aqui. Então, duas, três encarnações grandes nesse sentido vai dar uma grande mudança.
Tomara, a gente sabe que esse negócio do século ali do século, acho que o pai é ateu, que faz sentido para muitas vezes no Natal, e começando a Então,
da Maria, de falar, eu gostei dela, tchau, eu gostei dela, não existe isso, né? O Deus, ele só faz tudo em função de lei, regente fundamental. Às vezes existe, nós já conhecemos uma grande quantidade de leis físicas, químicas, biológicas, porém, tem muitas outras que ainda não conseguimos compreender, mas elas estão. Todo o universo trabalha em função da lei. Entendeu? É perfeito.
Hoje nós temos que até porque o cataclismo nuclear, daqui a pouco, não vai pagar, vai se desintegrar. Nós temos mais ou menos um em algo natural, tá? Desse óleo perdido, que está fazendo imenso e bem aquela planeta, do que uma guerra.
É, não, na realidade nós tínhamos uma grande. Nós tínhamos uma grande chance de ter uma pela guerra. Nós tínhamos uma grande chance. Nós tivemos, e graças a Deus não tivemos. Porque o que vai acontecer vai, seja pela mão do homem, seja pela mão da natureza de Deus. Vai acontecer. Porque nós temos que
ter.
Claro que vai, mas por quê? Mas deixa eu te explicar. Por quê? Porque tem que mostrar, a espiritualidade não brinca, ela mostra. Viu o que aconteceu no terremoto do Japão? Não, olha, aquela era impenetrável, aquela usina. Mostrou que um terremotozinho não fez nada, mas um tsunami irradiou tudo ali. Né? Então, o que que acontece? Lá no... existem algumas usinas que estão em lugares bem perigosos. Sim. Tanto na...
Só nos Estados Unidos tem 104
usinas. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, elas são lugares que com a tremores e tudo mais, pode. E nós precisamos ter essa parte no verbo. Se a gente ver para frente, primeiro, todo mundo vai ficar... vai receber essa carga radiativa. Nós precisamos mudar, porque nós vamos evoluir o nosso físico. Nós vamos perder pelo, nós vamos ficar um pouco mais esbelto, porque nós vamos, aí sim vai acontecer lentamente que nós não vamos mais comer carne. Nós vamos evoluir nesse, infelizmente, para você, carne, por exemplo, né? Mas... né? Nós vamos evoluir, aí nós só vamos necessitar de vegetais, de legumes, e assim vamos ser vegetarianos. Mas isso por quê? Porque vai haver uma mudança no nosso organismo. Os primeiros 500 anos só vai nascer aberrações. Vão ser monstros e monstros e
monstros.
É. Aí depois vão começar a aparecer e vão mudar as características. Lentamente essas características, não vai ser de um dia para a noite, essas características vão mudar. Então nós vamos ficar limpos, sem pelo, sem nada, nossa energia vai mudar e nós vamos começar a não ter necessidade do nosso corpo de termos carnívoros. Então nós vamos comer vegetais nesse momento. Né? E para isso acontecer, só dá para acontecer com a energia nuclear. E aí nós vamos aprender a trabalhar com ela. Porque na realidade a energia nuclear é fantástica. Ela ajuda a câncer, a diagnósticos. Sabe? Ela tem trabalho. O homem, infelizmente, só a primeira atitude que fez foi criar uma bomba. É tão bélico que essa é uma coisa tão fantástica que ele fez em vez de. No bem ele já usou para destruir. Ah não, mas se a gente continuasse a guerra, mataria tanto. Poderia matar tanto, mas não seria na mão de um só. Você tem noção desses soldados que estiverem envolvidos, generais, presidentes que estiverem envolvidos, os cientistas, a carga negativa que eles estão levando para a gente? Não, você tem noção? Tanto que o piloto que levou a bomba, ele quando, antes de encarnar, ele pediu que não colocassem o nome dele na lápide,
a lápide dele só os parentes, só as famílias sabem, porque ele tem medo de vandalismo. Quer dizer, ele já...
Já está com a cara.
Já estava com a ideia.
E nós estamos lá, senhor, porque no Ministério SUS existem somente três usinas da torre. Uma no Brasil, aliás, quatro. Uma no Brasil, duas na Argentina e uma na África do Sul.
É, aqui tem duas, entre um e dois. É, e deve ter a três e a quatro que eles querem fazer. Porém, eles fizeram um lugar.
Vai alagar a parte do dia?
É, na realidade, nós vamos mudar, porque quando aquela vidente lá, católica, que cobrava, falou que dia tal o Mário ia chegar em ABC, na realidade, o Mário vai chegar no ABC. Nós moramos em São Paulo e estaremos do lado do mar. Rio de Janeiro vai acabar. O Rio, a Bahia, todo esse litoral, Santa Catarina, todo esse pedacinho de mar vai acabar. O mar vai subir e vai vir. Né? Isso sim. Isso várias. E realmente vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer. Né? Então, mas essas mudanças vão ser necessárias para a nova configuração do planeta, para aqueles que vão ficar. Um terço, que os outros dois terços de espíritos vão para outros planetas. Então, mas é importante. Então, agora a gente tem que pensar. Eu diria que os primeiros 2000 anos de encarnação não vai ser fácil. Não vai ser nem um pouquinho fácil. Porque se você vê, próprio lá em Capela, que houve, tudo bem, foi um pouco diferente, né? Foi outra energia que eles usaram, mas próprio Capela, olha, 5000 anos primeiro foram terríveis. E eles não estão como deveriam estar. Eles falam, então é melhor, claro. Porque a idolatria era tão intensa, e a nossa é pior, tá? Porque nós viemos de lá com um e pioramos daqui, né? Era tão intensa que agora que eles estão conseguindo começar a se desvincular dessas idolatrias. Mas aí eles têm idolatria algumas coisas. A gente aqui é tão idólatra que tem pessoas que ficam uma semana numa fila para assistir um ídolo, só se o cara canta bem, ou a menina canta bem, ou rebola diferente. Gente, é assustador ver esse tipo de atitude das pessoas, perder tempo com isso. Né? Isso é... não está certo. Vamos parar para pensar. E ainda a mídia acha que é tão legal, né? Olha, vamos...
Tem que ser com seguidores.
É, 1 milhão de seguidores. É. Subiu
bastante.
O Jânio fazendo com que outras pessoas também. Então, na realidade, voltando ao amarmos uns aos outros, né, a gente tem que pensar em bondade. A gente tem que pensar em certeza de fazer o certo. A gente tem que pensar em caridade, mas caridade com inteligência. Né? Porque Jesus foi muito claro. A gente não tem de dar o peixe, a gente tem que ensinar a pensar. Claro, a pessoa que está morrendo de fome, ela não vai conseguir nem pensar, você vai dar um prato de comida. Mas você tem que explicar para ela que ela tem que fazer. Se você puder dar a oportunidade para ela sair dessa vida, é a melhor coisa que você está fazendo. Muito mais que você dar 1 milhão de comida. Né? Por isso, eu acho que o bom dirigente seria aquele dirigente que desse educação de verdade, que nos falta aqui. Porque a pessoa tem que aprender a pensar. E eu acho que o nosso maior mal, hoje como hoje, aqui no Brasil, e que gera todos esses erros, é que as pessoas continuam acomodadas, elas querem receber a dádiva, mas elas não querem fazer nada.
é uma sociedade paternalista. Né?
Eu acho que continua.
É exato, é exato.
Joga, joga.
Bom, sinais apocalípticos. Eles jamais virão através de milagres e fatos misteriosos, porque isso em Deus não existe. A ignorância humana ou a má fé é que dão crédito e circulação a semelhantes discutíveis. Portanto, para todos os acontecimentos, haja quem pense fora e acima de enigmatismo e outras unidades. Já foram muito longe as interpretações que divinas, das quais grupos capciosos têm tirado rendosos proveitos com agravos para a evolução humana em geral. Sereis obrigados a marchar com os acontecimentos, auxiliando ou prejudicando, amando ou odiando, sofrendo ou gozando, porque as leis determinantes a isso vos forçarão na carne ou fora dela. Sabereis das mudanças cíclicas históricas e das permutas na direção de todos os postos, porque isso é comum na ordem de Deus. Apenas se quiserdes realmente pensar como dignos filhos de Deus, procurai elevar a mente e o coração, porque as leis básicas jamais mudarão. O cordeiro dará lugar ao cavaleiro branco, o menino maravilhoso, virá a direção planetária, mas ninguém deu e ninguém dará o céu de graça ou de favor a ninguém. Convém que entendais isto e muito bem.
Estudar,
se preparar, sabe, se colocar. O ideal é isso, nós não conseguimos, mas o ideal seria, no dia a dia, cada atitude, cada pensamento, cada ação, falar assim, eu estou dentro dos 10 mandamentos, eu estou fazendo isso, mas essa é a melhor atitude a tomar, esse é o melhor pensamento. A gente não consegue, às vezes a gente está com raiva, aí o destino ajuda a piorar em nós. Mas a gente tem que entender que nós estamos, isso, sinais apocalípticos, nós estamos vivendo. A gente está vendo absurdos de absurdos, situações. A Terra, São Paulo, que tem a maior jazida de água aqui embaixo dos nossos pés, do planeta, e nós estamos sem água, gente. Será que não é para a gente parar e pensar na situação? Não é a hora da gente... Porque nós estamos recebendo sinais. Nós estamos... O homem mexeu tanto na natureza, que aonde não cai a neve, cai neve. Aqui tem tufão e furacão que não existia. E assim por diante. Nós estamos tendo problemas. Nós aqui estamos num ponto seguro entre aspas. Porém, não adianta. A gente pode até construir uma casa, fazer uma mini fazenda com tudo que a gente precisa, num lugar bem afastado, longe de tudo e de todos. Nós vamos receber toda a carga de energia negativa. Na hora certa, no momento. Eu não sei se nós vamos estar aqui encarnados na hora do.
Eu acho que não.
Eu não sei. Porque era já para ter acontecido, e aí já empurraram para frente, Entendeu? Era para ter acontecido. Aí já empurraram mais para frente. Então, eu não sei. Sempre, por quê? Porque sempre existe a espiritualidade, alguma chance. Olha, eles tomaram três atitudes muito interessantes. Vamos ver se aquilo vai melhorar um pouquinho. O que vai acontecer? Vai. Mas de repente, se o solo estiver mais fértil para aqueles que ficarem, é melhor. Então essas atitudes vão deixar mais fértil as pessoas a entender. Então é melhor. Então, Deus sabe o momento certo, Ele já sabe de tudo. Mas nós somos relativos. A gente tem as nossas ideias, a gente sabe pronto. Mostram e jogam, né? Então, é importante aquilo, né? Quem tem um pouco de inteligência, nesse momento, é orar e vigiar.
48 horas.
Exato.
Porque
Não, mas eles não vão aceitar. Tem cardecismo e cardecismo.
achar, como tem um bandismo e um bandismo. Tem cabecistas que tentam trabalhar com as mediunidades ativas, assim, mas tem cabecistas que vêm para trás, que nem mediunidade tem, que diz que pode ter ideoplastia. Então, e eles vão responder. Como também tem divinistas que, na minha opinião, são extremamente polidoristas. Entendeu? Idolatria. E também isso está errado. Está erradíssimo. Porque o doutor passou o tempo todo falando que é divinismo, não é polidorismo. Por isso que nesse era espiritismo e chamam de cabecismo. Não é. Né? Porque é de Deus. Mas não adianta. As pessoas adoram idolatria. Ah, eu não vou discutir cara de
católico.
Mas não, eles não aceitam. Eles aceitam Espírito Santo e só. Isso é para lutar contra e isso é um engodo. É mais uma das cabeças do dragão que quer alterar. Tá? Já dá pra gente. Não é isso. Se a gente está pensando em verdade, virtude, eternidade, a gente tem que ser completo. Né? Que nem aquele outro lá de quem está preparado vai para. Qual é o nome que tem a pirâmide?
Próximo.
Você está preparado.
Puxa vida, aí já pegaram um monte de absurdos que de dinheiro que foram doados, que já usaram para outras coisas. Quer dizer, quando você mexe com dinheiro, o homem é terrível.
É.
Em alguns pontos, não tem. Em alguns pontos, não tem.
É porque fica o conhecimento muito reservado,
é.
Né? Já não é mais para ser.
É a mesma coisa a maçonaria, né?
Sim, é.
Tem conhecimento e eles chegam até determinados pontos, só que depois eles
fecham, né?
Então, são meias verdades, né?
Então,
a gente
vai
falar sobre isso. Sim, na época dos egípcios. Era na época dos egípcios, é a maçonaria. E o Rota Cruz também. Os egípcios, eles tinham toda aquela parte esotérica, os construtores de pirâmide, totalmente esotérica, todo esse conhecimento. Tá. Oi? Né? É bem importante. Gente, então, nós terminamos com a graça de Deus esse capítulo. Está faltando as últimas duas que eu vou mandar, vou escrever e vou mandar, tudo isso que a gente falou. E aí a semana, no mês que vem, nos próximos 3 meses, com certeza, vocês vão ficar livres de mim fazendo palestra, sendo professor. E aí depois a gente continua, a gente vai escolher mais algum tema, né, para continuar desenvolvendo. Vamos agora, antes de fechar, vamos fazer uma mentalização para o nosso planetinha. Está tão problemático sim, né? Vamos ligar a Deus, ao princípio sagrado. O planeta tão maravilhoso que foi concebido por Jesus, né? Quando a gente fala sua casa, ele que fez esse planeta azul, ele que colocou todos esses tipos de gases, a colocação da água da forma que tinha que ser. Olhando de fora, o planeta azul é tão lindo com aquelas nuvens brancas em volta, né? Com aquela terra verde. Então, foi tão lindamente concebido dentro do nosso sistema solar. Então vamos começar indo lá para dentro. Vamos lá, e muita, vamos colocar muita energia de dentro para fora do planeta primeiro. Lá no centro do planeta, naquele magma. Vamos jogar muita energia, muitas forças positivas. Vamos pedir uma limpeza na medida do possível. Vamos continuar, vamos subir para a parte mais rochosa. Até chegar na nossa costa. Então, primeiro, vamos pedir muita energia para todo o reino mineral. Muita limpeza, vamos pedir assim que essa energia passe entre dentro de todas essas pedras, todas essas areias, grãos. Vamos agora jogar muita energia para todo o reino vegetal. Os mais simples são os mais complexos. Vamos jogar muita energia nos calos, nas calices, de dentro para fora. Aos unicelulares, aos pluricelulares, aos insetos, aos répteis, às aves, aos mamíferos. Vamos chegar aos homens, que têm 7 chakras. Vamos jogar toda a energia para essa população. A todos os nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais, dor e doença, lugares de pranto no gelo dos dentes. Vamos também jogar muita energia, muito discernimento aos dirigentes das mais diversas corporações ou cidades, países do nosso planeta. E agora todos vamos sair do planeta, fazendo uma grande roda, e vamos jogar energia de cima para baixo, pedindo a Deus que nos dê toda essa energia que a gente possa receber. Vamos amplificar isso para todos esses espíritos que também estão sofrendo, que não acordaram, que não entendem o que significa ser filhos de Deus, aos que estão gatinhando, aos que estão lutando para aprender, para tentando fazer o bem. Vamos pedir então energia a todos eles, para todos esses espíritos, para toda a população planetária, de encarnados e desencarnados.
Eu tenho uma companhia toda a
centro da Terra era uma energia alaranjada, na parte mineral, aquelas rochas escuras parece que ao receber as energias ele estava ficando meio transparente, tipo parte, as águas, a cortada, quando chegou na água, a água ela estava vibrando assim, de azul, mas como se fosse onda. Depois as raízes dos fungos que tinham no centro, muito verde, muita borboleta, chuva, sol e a última meditação da Terra para o planeta. Eu ainda estava sofrendo de uma energia colgada, muito calor, sabe aquele calor que eu colocou na parte de frente? Era esse calor que eu sentia.
Lindo mesmo. Tá vendo? Tá brilhando. Olha, eu vou precisar nem usar um estilete para ver se é lindo.
Deixa eu guardar aqui.
Certo.
Thank you. pessoal do programa do Iraque, que não me lembrando, que eu acho que deu uma energia boa.
Depois no final, eu fiquei confusa porque eu vi um trem, né, que fala que era na Primeira Guerra, mas aí eu não sei se era um tipo de engraçado, porque nem era eu. O pôr do sol, me parava o trem, eu não podia fazer a fazer do sol.
Na frente do céu de andar.
Eu senti uma vez a energia azul para.
A graça de Deus é que nunca misturava na parte do superior do nosso planeta. Para a gente olhar os dedos, como você falou, estamos fazendo o mundo da Terra, muitas vezes, quando a gente tem essa conexão, eu vejo uma energia grande entrando, tentando entrar no mar, e eu vejo o mar movimento, muito escuro, laranja, bem denso, bem escuro, e muita agilidade. E quando eu vejo essa energia, é como se ela fosse repetida. Eu não vejo ela como parte, ela está com muita energia. Ela reflete para o planeta, e daí eu pude ver mais detalhes, ele entrando no meio, por exemplo, vegetal. O meio vegetal, como foi dito, eu não vi o meio. Porque eu estivesse com muitas ao redor, na terra, e daí eu vi que eu passava e limpava, parcialmente na vida, mas conseguia tirar um pouco do tocino, não só de produtos utilizados na própria agricultura, mas também dentro do planeta mesmo, uma evolução negativa do estado. Daí eu vi os animais, quando falamos de seres humanos, eu tive essa. Tentando fazer essa expansão, esse alinhamento de chakras, o quanto é difícil. Eu preciso de muito mais energia, porque eu nunca tinha assim, ouvido de cada ser humano de fazer com querer, não aceitar, dar um pensamento negativo. Mas enfim, o que foi conseguido fazer, foi bem. E também tive a experimentação da cabeça dos líderes, mas não vi só os líderes mundiais, grandes líderes, eu vi líderes menores também. Dirigentes de algumas empresas, pessoas que estão liderando, estão liderando no seu bairro, na sua casa, enfim, eu quero saber se tendo essa energia branca, eu sendo muito inspirado, muito legitimado.
Graças a Deus.
O sol espiritual. Não descansos ao mandante aos feios vícios. Antes foge, quanto antes do dado. Fora do amor e da virtude, foge-se malefícios. Cabe-se abismos, encontram-se infernos profundos. Seu Pai é Deus, Senhor dos espaços infinitos. É dele vive sem sentir as marcas do amor. Desperta, pois, irmão, para os interiores benditos. Seguindo os ensinos do Cristo, do amigo do Senhor. Afasta de ser, de ti a todos, idolatria, vem e caminha. Segundo os mandamentos da lei, do código de Deus. E se a fizeres viva, exemplo da fé já minha, então vive o Evangelho, doutrina-te, ó menino. Os seus olhos que não são muito comuns assim, nesses livros que a gente normalmente tem, no tipo poesia tem, né? Por isso que eu peço sempre algumas diferentes para as pessoas também pedindo, né, para a gente seguir o caminho dos 10 mandamentos. Então vamos ler os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para adorar. Não planejarás em vão o nome de Deus. Terá um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não
Vamos então agora partir para o final do nosso trabalho. Eu primeiramente vou agradecer toda a espiritualidade que esteve muito presente nesse ciclo de 8 ou 9 palestras que foram do capítulo 13, A Verdade é Tudo. Eu queria agradecer muito a ajuda de toda a espiritualidade que passou essas informações, não só para mim, como para vocês, que foi essa troca de informações. Isso é muito importante. Vamos agradecer aos nossos guias, amigos, entes queridos, companheiros de jornada política. Agradecemos a imensa Alexandre Preto Velho, os ministros, os favoritos, a socorrista dos médicos, a mensageira de Deus, aos nossos irmãos cristificados. E vamos agradecer ao nosso Pai de Deus. Cada um lembro de si e agradecer a Deus. Mediunidade celular.
Com graças a Deus, vejo muitos espíritos amigos que vieram nos acompanhando e que vieram também estudar. Todos muito contentes com o trabalho de hoje. Um pouquinho mais para cima, mais ao alto, eu vejo o Pai Floribório muito contente com o trabalho. Ele está já abrindo os, não sei explicar, mas abrindo as fendas na terra para sair dos espíritos, e ele sai muito desesperado. Ele está muito contente com o nosso trabalho, porque isso ajuda a iluminar todos esses espíritos que estão saindo de baixo e que precisam de mais amor, de mais compreensão, mesmo que não seja para ficar aqui, que seja para o mundo, para o mundão, mas que comecem a despertar a espiritualidade. Então, o trabalho de muita luz, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu pude acompanhar esses milhares de acompanhamento no centro dos amigos individuais. De novo, como eu agradeço o curso de Espírito para observar a quantidade de gente que nos acompanha, de espíritos que nos acompanha, e essa luz de gratidão verdadeira reflete sobre eles e reflete uma energia muito linda no universo. Bom, a próxima palestra será 7 de fevereiro, que vai ser sobre Jesus, que a Lívia vai fazer. A do dia 7 de março vai ser o Mensageiro de Caçapa, que o Silvio vai fazer. 18 de abril, a do Sônia, que vai falar sobre as vidas de Oswaldo Polidoro. Eu não sei se é de 16 de maio o Sônia vai precisar ou não, então a gente vai estar deixando em aberto. E aí temos outra, julho, agosto, setembro, com exceção da de dezembro, que a gente vai fazer a festa de fim de ano convidado nesse ano. As outras, então, estão abertas para voluntários. Se alguém quiser falar sobre algum livro, falar sobre algum tema, estamos aqui abertos para essa discussão.
Ou, eu posso explicar para os nossos discípulos, se você quer falar com vocês ou com
a Bíblia? A volta de Jesus Cristo, quando? Para
junho,
tá. Então, a Débora já volta de Jesus Cristo. Né? Muito bom. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. Esperando que esse ciclo tenha produzido grandes frutos. Agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho. Com a graça de Deus, a oração, a palestra de hoje está encerrada.
Amém.